Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a mais um programa e a mais uma semana de provas orais aqui na Antena 3. O nosso convidado chama-se Pedro Pena Bastos, é chefe e tem um restaurante novo e vem falar connosco sobre gastronomia. Não está sozinho, está comigo e com a especialista em gastronomia, Catarina Moura.
Muitíssimo.
Aliás, se dúvidas houvesse que Catarina Moura percebe bem mais da gastronomia do que eu, ela já foi ao restaurante do Pedro e eu não. Essa é que é a grande verdade.
É verdade, fui lá dar um olá.
Sendo que agora só podes dizer coisas positivas, não é? Imagina que.
Não, então mas
imagina, imagina que o jantar tinha sido intragável.
Ah, mas agora tinhas a pessoa aqui. É isso que eu estou a dizer, não jantei. Eu fui lá dar um olá. Foi mesmo isto.
Foste mesmo dar um olá.
Podem ir os dois agora.
Ah, é? Então podemos ir. Nunca jantamos juntos, Catarina.
Pois não.
Mas conhecemos curiosamente numa experiência
gastronómica.
Eu posso contar a história, eu acho que nunca contei publicamente.
Ah, então não, pela 50ª vez vamos ouvir essa história.
Não. Na rádio, neste programa, eu contei essa história.
Sim, sim.
Isso não é
verdade. Aliás, vamos testar isso com os nossos ouvintes a ligarem
e a
contarem o momento em que nós nos conhecemos.
Foi um momento muito, muito, muito especial. Foi num jantar que
os ouvintes ligarem e dizerem que eles já ouviram esta história.
Não ouviram? Esta história é a primeira vez que eu estou a contar.
Nem sequer foi num jantar. Vai-se inventar uma situação.
Era um evento gastronómico no Algarve. Eu estava basicamente à procura de uma co-apresentadora para o Varal e estava muito. Na verdade, eu nesse evento estava à procura de uma pessoa que era Ângela Marques, é verdade, Ângela Marques, que conheces, Pedro?
Sim, já ouvi falar.
Bom, Ângela Marques, que trabalha para uma revista da Sábado, que é Tentações.
GPS.
Mas já se chamou Tentações.
Não, Tentações é uma outra revista.
Ok. Tu agora trabalhas nessa revista.
Eu trabalho na GPS.
Aliás, trabalhas com a Ângela. E nesse evento eu estava a observar basicamente a Ângela para ver o que é que ela dizia, como é que era.
Soa muito mal.
Não, estava a observar, mas no sentido profissional do termo. E aparece a Catarina Moura, assim, de uma forma muito, muito, muito diferente.
Conseguias dizer embriagada.
Não estava embriagada, mas parecia. E preocupava-se muito com só querias ir para a Table Chef.
O
Chef's Table, era isso
mesmo.
Eu
descobri onde era.
Sim, tu descobriste e estavas muito contente por isso. E eu disse, não, quem eu quero é aquela miúda que eu quero. E foi assim que eu fiz este convite que mudou a vida. E
a
trouxe
vida...
felicidade extrema para Catarina Moura. Verdade, Catarina?
Sim.
Eu aposto que nunca tinha contado esta história.
Já tinhas.
Bom, de qualquer das formas, precisamos saber aí a tua história. Tu viveste até aos 18 anos no Porto. Depois daí foste para o Estoril.
Exatamente.
E depois de tirares o curso, a tua vida basicamente foi uma espécie de interrail. Estiveste na Ásia, estiveste em Copenhaga. Onde é que estiveste? Em Londres? Onde é que tiveste?
Sim. Bem, então foi isso. Eu com 18 anos decidi que queria deixar tudo que era medicinas e biologias para trás.
Sim.
E afastar-me da naturalidade que era a minha família. O meu pai é médico, o meu irmão tirou microbiologia e, portanto, sempre tive uma afinidade muito grande com essas áreas.
Sim.
E decidi com 18 anos experimentar. Então comecei a trabalhar no Cafeína, no Porto. Foi um ótimo começo.
Tinhas que idade quando começaste?
18.
18.
Sim. Portanto, fazem em outubro 10 anos.
E
depois comecei, acho que foi mais uma forma de sair de casa também e de dar um salto. Se bem que estava ótimo no Porto, mas precisava de estar mais em contacto com aquilo que era o meu sonho na altura e decidi ir para o Estoril estudar. E entretanto comecei a fazer uma série de estágios enquanto tirei o curso. Estive em Londres também, no The Ledbury, durante um período. E pronto, e depois estive com o projeto A Revolta do Palato, conseguimos fazer uma série de eventos e ter algumas consultorias. E uma delas foi na Ásia, em Macau, com o grupo MGM, um evento que fizemos durante um mês. E pronto, e Entretanto, o projeto do Esporão, do restaurante Esporão, surgiu em 2014, início do ano, e pronto, até outubro do ano passado tive com esse projeto.
Foi com esse projeto é que se começou a falar mais do teu nome, não é?
Eu julgo que sim.
No mundo do fine dining.
E eu li uma notícia hoje que dava conta de uma ida tua ao Brasil, e em que o jornal Globo dizia que tu eras uma das grandes promessas da gastronomia portuguesa.
Os brasileiros gostam muito de dar ênfase às...
Foi há pouco tempo que estiveste lá.
O que é que estiveste a fazer no Brasil?
O ano passado estive no Rio Gastronomia, que é um evento gastronómico bastante grande. Que junta uma série de chefes e que tem uma área mais descontraída, que tem, é relativamente semelhante ao Peixe em Lisboa, mas 10 vezes maior. Mas é engraçado, e este ano estive lá por outros motivos. Estive lá num projeto do Turismo de Portugal, em que a ideia é deixarmos o nosso menu, nós, chefes portugueses, deixarmos o nosso menu durante uma semana no restaurante no Brasil. Neste caso, em São Paulo, foi no restaurante Rios.
Qual é o teu menu?
Isso já foi há uns meses, mas posso-me tentar lembrar. Era um snack, um prato principal e uma sobremesa. Sobremesa, lembro-me que era com leite de cabra, nésperas e sementes de abóbora e mais alguma coisa, se não me engano. Tínhamos borrego alentejano com cenouras.
Levaste
e
muita coisa de cá? Ou...
Levei algumas coisas.
O borrego?
Não, por acaso não.
Borrego alentejano é só o conceito.
Levei o leite de cabra de cá, levei mais algumas coisas. Nésperas também levei. Alperces também, tínhamos alperces. Eles não conhecem o alperce, conhecem um pesco.
Não conhecem?
Não. Mas pronto, ficaram a conhecer nesse dia. Não, mas foi engraçado. Depois estivemos no Rio de Janeiro a fazer também um evento no Irajá, do Pedro Artagão. Que foi bem interessante. Mas pronto, eu acho que isto, acima de tudo, é importante para promovermos a nossa gastronomia. E acho que cabe-me a mim e aos outros cozinheiros da minha geração e das que vêm aí, deixarmos um bocadinho das nossas, dos nossos depósitos aí espalhados e promovermos a gastronomia portuguesa como uma coisa, algo muito forte e muito dinâmico.
Olha, já agora temos que falar, obviamente, do teu restaurante novo, que se chama Ceia. O conceito, desde logo, é um tanto quanto diferente. Há uma única mesa no teu restaurante para...
Exatamente.
14 pessoas, é isso?
Certo.
Isto é, tu cozinhas sempre para 14 pessoas todos os dias, só a jantar, isso é uma vida perfeita.
Eu acho que não há projetos perfeitos, mas é uma dinâmica diferente e interessante. Estamos fechados domingo e segunda e terça-feira. Terça-feira é o dia em que a equipa faz as preparações base para o resto da semana, como caldos e alguns molhos, e pronto, e é quando recebemos a maior quantidade de produto. Pronto, e depois abrimos quarta, quinta, sexta e sábado, só ao jantar, com reservas prévias, e às 8 da noite. E o que é que significa às 8 da noite? Significa que os nossos convidados, nós não gostamos de chamar clientes.
Os nossos convidados não pagam, sabes isso?
Aqui a ótica é um bocadinho diferente. É um projeto, isto tem que ser sustentável, obviamente.
Como é óbvio. Então, e os vossos convidados, sim, chegam às 8.
Chegam às 8 da noite, servimos um welcome drink com uma série de snacks e bebidas que temos estado a testar. Esta semana passada fizemos fizz de ananás grelhado e fumado.
Fizz de ananás grelhado e fumado, o ananás, presumo.
Claro. Grelhamos o ananás e fumamos ao mesmo tempo.
Pensei
e depois
que tinha um grelhado de fizz. Não. Sei lá, gastronomia está um nível. recebemos uma mensagem muito curta, uma mensagem de 3 segundos. O que é que dirá?
Alvin, já ouvimos essa história.
Pronto.
Afinal, esta história já tinha sido contada.
Mas, caros ouvintes, não vai ser a última vez.
Não
provavelmente
será.
Não será a última vez. Daqui a 3 meses, o Alvin.
Vou lembrar e vou contá-la com a mesma emotividade
da primeira vez.
Isso é que é preciso. Já agora, deixem-me dizer que na passada sexta-feira, como de certo perceberam, estivemos no Comic Con. Ao vivo, a entrevistar todas aquelas pessoas. Divertimos-nos bastante, devo confessar-vos. Mas no programa anterior a esse, falamos sobre a adolescência e falamos sobre locais que são quase secretos, mas que todos nós sabemos que existem em várias cidades. para que as pessoas, quando não têm em casa, possam ir com a sua namorada e dentro do carro possam fazer coisas. E foram muitas as pessoas que participaram. Eu dei um exemplo muito bom, o Cabo do Mundo, no Porto, que toda a gente conhece. E as pessoas juntaram-se para darem também as suas opiniões. Vamos ouvir.
Alvim, fazer a revelação dos pinódromos do país vai abrir a caixa de Pandora. Não sei se será muito bom.
Querendo Alvim, aqui é uma alta pá da margem sul, vai tudo parar à ponta do mato, ali no Seixal.
Na minha zona, que é a Póvoa de Varzim, nós tínhamos o famoso quecódromo, Alvim. Não era pinódromo, era quecódromo e era top.
Um sítio brutal para fazer isso. Pá, dá uma pica do caraças, é no Estádio da Luz, meu. É que aquilo é uma pica, é que a PJ pode aparecer a qualquer momento, meu, e é uma cena por demais.
O Alvim, em Setúbal, a malta vai para a Serra da Arrábida. Tanto na beira da estrada como nas praias. Ou nos parques de estacionamento das praias. Vale tudo.
Sesimbra, a Serra de Sesimbra é fabuloso. Tudo escuro, lá embaixo a ver-se a vila e o mar. Serra de Sesimbra, o sítio da assenta, como lhe quiserem chamar.
Por falar em sítios em Lisboa, o Guincho. Foi lá que eu fiz a minha filha há 23 anos, à Luz das Estrelas. Agora já não deve ser assim tão seguro, mas na altura aquilo tinha muito andamento.
Alvim, o melhor sítio é na Guarda, fazer sexo nas alturas.
Muito bonito.
Agora em compêndio, não é? Agora...
Pedro, tinhas alguma zona quando eras adolescente que usavas para...
Pedro é do Porto,
sim,
portanto...
Conhece o Cabo do Mundo também?
Já ouvi falar. Mas não conheço.
Olha, deixem-me só dizer.
Prefiro-me ter isso em privado.
Deixem-me só dizer a todos aqueles que estão a ouvir esta emissão que o Pedro Pena Bastos é um profundo conhecedor da gastronomia portuguesa. É sobre ela que queremos falar. Se tiverem questões, comentários, se conhecerem o próprio Pedro, pois bem, usem o WhatsApp da Prova Oral. O número é o de sempre, é o 960386272.
A prova oral tem WhatsApp. WhatsApp, a prova oral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp 960386272. 960386272.
Aí está, Pedro Pena Bastos é o nosso convidado. Tem um restaurante novo que se chama Ceia. Ainda não disseste onde é que é? É onde?
Então, o Ceia localiza-se inserido num boutique hotel que se chama Santa Clara 1728, que é o ano da fundação, no campo de Santa Clara, no número 128, em Lisboa. Portanto, bem
é Feira da Ladra.
É Feira da Ladra.
É na Feira da Ladra. Está aberto de
quarta a sábado.
Isto é, só trabalhas 4 dias por semana, é isso?
Não, na verdade trabalho mais 2 do que os 4, trabalho 6 dias por semana. Não, tenho trabalhado, mas pronto, é uma coisa que rapidamente quero corrigir, porque acho que todos nós temos direito a ter vida. Mas pronto, o arranque tem sido sempre complicado. Mas não, o restaurante na verdade está aberto 4 dias por semana, mas para nós está aberto 5 dias por semana, há sempre um dia de perturbação.
Tu há bocado estavas a falar
muito pequena,
das bebidas que fazem? Para além e que servem para além do vinho. Não, neste momento não é muito comum fazer esse tipo de casamento entre a comida e outras bebidas para além do vinho, ou quanto muito cerveja. Achas que é uma coisa que se pode vir a explorar em breve?
Eu acho que é uma coisa que é algo que dá muita margem para ser explorado, mas há muitos restaurantes hoje em dia que já têm tido essa abordagem, como o Louco, do Alexandre Silva, que tu conheces perfeitamente ali.
Conheço bem, sim.
Tem coisas extraordinárias. Sou um grande fã do seu trabalho. Mas tens restaurantes estrangeiros que já trabalham com isso há muito tempo.
Pedro, também ambicionas ter uma estrela Michelin?
Isso foi uma pergunta agora de caída do céu. Caída no céu no sentido da estrela, porque não estava nada a pensar nisso, nem sinceramente não tenho pensado nisso. Acho que isso é uma consequência. Acho que isso é uma consequência de um standard que existe e que. Pode acontecer. Se acontecer, se me vais perguntar se fico feliz que isso aconteça ou não, não quero pensar nisso, não vou pensar nisso. Já pensei nisso, confesso, mas não quero pensar nisso. Quero que isso aconteça de uma forma natural e estamos lá para receber qualquer tipo de boas consequências e prémios. Acho que isso resume muito o trabalho numa equipa e o esforço num projeto.
Deixa-me só dizer que aqui na Prova Oral o André Fonseca diz que já, ele diz, eu juro que já ouvi a história como ele conheceu a Catarina na Prova Oral, dando-te razão a ti, Catarina.
Eu não estava à procura de razão, estava só queria deixar isto claro.
Eu não acredito que já tivesse contato. O Rui Pedro diz, pergunta para o chefe, o que é mais importante para ti? Os ingredientes e os pratos que pretende fazer ou os clientes e cozinhando de modo a agradar o seu público-alvo? Basicamente, pois, já estou a ver. Isto é uma pergunta que também se faz muito aos DJs. Que é,
eu acho
que estás preocupado com o público ou queres é passar a tua música, não é?
Ah, eu acho,
não foi de ver que ele perguntou.
Acho que há dois lados. Eu, pelo menos, tento olhar para isso de duas maneiras. Há a forma de que, ok, é ótimo podermos agradar a todos, mas é uma coisa impossível. É uma utopia, é uma até porque as opiniões são muito diferentes de pessoa para pessoa e, portanto, eu luto para. Luto para explorar o mundo gastronómico da melhor maneira possível, criando sabores interessantes e explorando coisas completamente diferentes, apesar de já haver muita coisa já explorada, mas acho que não pode ser prioridade irmos diretos ao encontro dos clientes, até porque nós é que influenciamos os clientes, nós é que no fundo damos a conhecer novos produtos. E nós, enquanto cozinheiros e chefes, somos responsáveis por guiar um bocadinho aquilo que é o mercado da alimentação no nosso país e no nosso mundo, e é assim que as coisas funcionam. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não havia quase ervas aromáticas nenhumas nos supermercados. E graças ao Vítor Sobral, ao Henrique Sá Pessoa, ao José Vilés e todos esses nomes sonantes que foram tendo cada vez mais impacto no nosso meio.
Olha, nem sequer me tinha percebido disso. É sim, verdade. As ervas aromáticas agora são.
Agora já há muitos anos, mas lembro-me quando era miúdo e comecei.
Só havia salsa e coentros.
Basicamente, e hortelã, de vez em quando. E pronto, não havia manjericão, não havia...
Usas hortelã na tua cozinha, muitas vezes?
Uso bastantes vezes.
Já agora, há uma parte tua de investigação que me interessa. Durante este tempo, o que é que investigaste? E o que é que descobriste?
Eu sou muito... Eu tento obter respostas àquilo que me deixa curioso e que me acende o rastilho. As investigações que eu tenho feito, no fundo, é em busca de procurar respostas a algumas coisas. Repara, eu não sou colado nem vidrado a esta área. Eu tenho mais vida e, portanto, isto é tudo, gere-se tudo e funciona tudo de uma forma um bocado natural. Se eu quero trabalhar um novo produto, então tenho que pesquisar e tenho que tentar perceber como é que posso fazer ou que margem é que tenho para fazer. E as experimentações é um bocadinho isso. É a arte da transformação. Acho que pode ser vista como um dom, mas ao mesmo tempo como... É um mar aberto, é uma coisa que há tanta coisa que envolve isso. Há imensas coisas, há imensas bactérias e leveduras e fungos que nos ajudam a transformar um produto que até pode ser bom em algo diferente e que não tem a ver só que seja bom, mas dá-nos um resultado diferente e abre-nos o leque para novos sabores e novas texturas. E
cada vez ouço falar mais em fermentação, é trendy.
É um pouco.
Acho que se não tivermos cuidado, acho que vai ser outra palavra, como já existe a sustentabilidade, como já existe vai acabar na
achas que a fermentação será
a nova sustentabilidade?
É como agora a cena do soft opening. Agora tudo que abre está em regime de soft opening. Não é? Assim é porque vai ser um bom restaurante se tiver soft. Deixa-me dizer que há aqui um ouvinte que pede uma dica para o chefe.
Olá, boa tarde. Alguém me sabe dizer como é que se faz um arroz seco, assim soltinho, mesmo assim gostoso, que não cola à parede? Obrigado, pá. Ajudem-me nisto.
Bom, deve ser das coisas mais fáceis.
Olha,
de fazer,
uma pergunta para $1 milhão também, quase.
Um arroz mesmo sequinho, então, que não cola à parede.
Que não cola à parede.
Então, eu tenho um truque que a minha mãe fazia e que me sempre ensinou, que é um bocadinho menos de metade da quantidade de água para a quantidade de arroz. Eu gosto sempre de fazer um refogado bem rápido com a cebola, bem picadinha, e juntar um bocadinho de alho quando a cebola já começa a ficar caramelizada, e juntar o arroz e fritar ligeiramente o arroz. No fundo, isto vai ajudar a que os açúcares do arroz se libertem melhor e que o arroz coza de forma mais homogénea. É um bocadinho como se faz com o risoto. Depois deve-se colocar logo a água, e o que eu costumo fazer para ficar bem solto e cozer no tempo certo é, assim que a água começa a ferver, baixar o lume, no mínimo, colocar uma tampa, 10 minutos, Se for arroz agulha, Carolino, gosto de fazer de outra maneira, mas...
Carolino não fica soltinho também, não queremos isso?
Não.
Queremos.
Temos que lavar muitas vezes até
queremos
tirar o
malandrinho.
Mas o arroz agulha é isso. E depois no final, quando está cozido, gosto de colocar um garfo até ao fundo do tacho e abrir ligeiramente e perceber se toda a água já evaporou do fundo do tacho. E se o arroz de cima está cozido, portanto, isso é uma coisa que se faz em segundos. E se já estiver seco, então é desligar o tacho, abrir a tampa do arroz e mexer o arroz com um garfo imediatamente para soltar o excesso de vapor e ficar solto.
Eu ponho um pano quando acabo de cozer.
Eu não gosto de pôr um pano, porque depois acaba por ficar...
Mas só faço isto quando é aquele tipo basmati, que é mais comprido.
O basmati podes cozer até em bastante água e depois e aromatizar com umas
Ouvi dizer que Catarina Moura cozinha muito bem.
Ouviste dizer?
Eu também já ouvi dizer.
Também já ouvi dizer.
Cozinhas muito bem. O próximo jantar
é em minha casa,
será em casa de Catarina Moura, com todos os ouvintes deste programa.
Todos os ouvintes.
Estão convidados.
Acho, todos os ouvintes que notaram que a história já tinha
só com esses ouvintes que te apoiaram.
Para o meu Supper Club.
Temos, aliás, duas Supper mensagens Supper. Que nos chegaram através do WhatsApp.
A prova oral tem WhatsApp. O WhatsApp da prova oral. 960386272.
É muito.
Esta segunda-feira está ótima. Está
ótimo, sim. Obrigado por esta mensagem.
Mas
tão
isto é
bonita
para usarmos, temos os direitos disto, podemos passar no programa quando quiser.
A partir de assim, o ouvinte deixou esta mensagem no nosso WhatsApp. Mas há aqui alguém que faz uma pergunta ao Pedro.
Olá, Pedro. Quantos meses de espera é que o Saia neste momento tem? Obrigado, boa noite.
Ah, ok.
Bem, infelizmente ainda não temos meses de espera. Seria um ótimo sinal. Abrimos no dia 22 de agosto e abrimos as reservas em slots de 3 meses. E portanto ainda não temos com. Temos alguns dias fechados já, mas ainda temos alguns lugares livres.
Sim. E como é que funciona um jantar? Há bocado estavas a contar que quando chegam ao teu restaurante recebem um welcome drink.
Sim, então.
E depois sentam-se todos naquela mesa, não é? Mesmo que não se conheçam.
Claro, mas as pessoas só vão se estiverem predispostas a isso, não é? Portanto, rapidamente na nossa aplicação, na nossa plataforma de reservas, que passo a informar qual é que é, www.silentliving.pt/ceia/.
Ninguém percebeu nada, mas vamos colocar o endereço na página do Facebook da Prova Oral, para as pessoas irem experimentar. Deixa-me só dizer que a última vez que eu me sentei uma mesa com 14 pessoas foi numa quinta, no Douro. Não eram 14, eram 12. Era o próximo. E uma das pessoas, para meu grande espanto, era o presidente da RTP, que estava nessa quinta também. E estava lá nessa mesa.
Correu bem?
Foi uma boa connection.
Ok. Até porque tu trabalhas na RTP.
Sim, eu trabalho na RTP. Não... Era o Guilherme Costa.
Sim. Okay.
Depois dele ainda veio o Alberto Ponte, por exemplo.
Mas então tiraste frutos desse almoço?
Ficamos amigos.
Ficaram amigos.
Ficamos amigos.
Não é mau também.
É sempre bom ficar amigo do presidente da sítio onde se trabalha, não é?
Visão pública, claro. Em geral, mesmo que não se trabalhe lá.
É verdade.
Exato. Mas respondendo só à Catarina, pronto, às 8 da noite as pessoas chegam e são convidadas a estarem em convívio um bocadinho. No fundo é um quebra-gelo. Temos um terraço muito agradável na parte de trás do edifício. E depois as pessoas são convidadas, os nossos são convidados para sentarem-se à mesa e pronto, e depois damos
são
início.
São mais de 10 momentos, né? Mais de 10 pratos, digamos.
Sim, nós não estamos a fazer distinção por pratos, são 15 momentos, é muito mais fácil em termos de organização para nós, dividimos as coisas dessa maneira, mas sim, são aproximadamente 10 pratos.
Olha, vocês quando marcam... quando reservam cada um desses lugares para as pessoas que o fazem,
certo.
Será que no futuro vão mostrar quem são as pessoas que estão lá? Isto é, imagina que tu já sabes quais são aquelas 14 pessoas e podes informar a quem lá vai.
Ter uma rede social do Saia.
Eu, por exemplo, eu via e dizia, não quero ficar ao lado desse. Afinal, quero não ficar quero ficar do outro lado da mesa.
Quero ficar ao lado do presidente da RTP.
Quero ficar ao lado do presidente da RTP.
Não, já pensámos nisso. Já pensámos em vários. Pensámos em vários modelos. Porque repare, isto nasceu com imensas dúvidas. E como é que vamos sentar as pessoas? E como é que vai ser feita a introdução? Como é que. Repara, tu só podes fazer uma reserva até 4 pessoas. Não queríamos ter reservas disponíveis para. Ou reservas para 4 ou menos do que 4, ou então a mesa inteira. Isto de maneira a não monopolizar o jantar das restantes pessoas que lá estão, porque às tantas um grupo de 6 pessoas, uma mesa de 14, acaba por
ditar tudo, não é?
Ditar tudo.
O que é que se tem verificado nestes dias? As pessoas têm falado umas com as outras, não? Há quem não fale? Será que há pessoas que não falam?
Curiosamente, estou muito, muito feliz com o resultado.
As pessoas falam?
As pessoas têm falado e têm comunicado e têm estado com o mindset apropriado para isso, e portanto isso é ótimo e tem resultado muito bem. Já houve jantares em que começaram a falar espanhol, passaram pelo português e terminaram a falar inglês.
Isso é incrível.
Não me perguntes porquê, mas...
Também deve ser ótimo chegar lá e encontrar pessoas que se conhecidas, tuas conhecidas.
Sim, que acredito, não gostas. Acredito que deve ser interessante.
E que depois tens de passar
e uma pessoa que tu odeias visceralmente e está lá, ao lado.
Que tens de passar o jantar a evitar.
Sem todo lado.
Pois é, mas isso é a vida, acontecer. Não é? Pode
sim,
ser na vida,
sem qualquer restaurante.
Melhor é não termos inimigos, é o que eu faço. Ora, deixem-me só dizer que o programa está a ter muitas participações. Uma delas é esta.
Olá, boa tarde. Eu queria perguntar se há uma diferença assim tão grande no que à comida diz respeito entre restaurantes com estrelas Michelin e restaurantes sem estrelas Michelin. O que me parece, muitas vezes, a mim, é apenas, digamos, a finesse do espaço, muitas vezes até o atendimento, mas no que à comida diz respeito, pode ser falta de sensibilidade da minha parte, mas acho que há restaurantes que não têm estrelas Michelin e que a comida é tão boa, ou em alguns casos até melhor, do que restaurantes com estrelas Michelin. O que é que vocês acham? Um abraço.
Eu acho que este ouvinte pode ter alguma razão.
Tem toda a razão.
E acho outra coisa. As pessoas falam tanto de especulação imobiliária. Pois bem, vou incendiar este programa. Eu acho que também muitas vezes se pratica especulação gastronómica.
É verdade.
Um conceito.
É este conceito da especulação gastronómica que eu gostaria que pensassem.
É assim, não dou 2 semanas para o Guardian ter
um artigo baseado nesta minha afirmação sobre especulação gastronómica. Porque basicamente os preços que estão a ser praticados normalmente são para turistas. É o que está a acontecer.
Sim.
Em muitos sítios.
Por acaso, os restaurantes de estrela Michelin aqui em Lisboa, por exemplo, são muito mais baratos do que noutros países.
Sim, é verdade. É isso que eu também queria
noutras referir. Cidades do mundo.
Acho que faça aquilo que se oferece em Portugal, a oferta gastronómica em Portugal, principalmente dos grandes restaurantes em Lisboa que já existem. Não vale a pena estar a enumerar. Mas acho que sim, ao pé de outros países. Tendo em conta que Lisboa cada vez mais se assemelha a cidades como Barcelona e Paris em termos de preços. Acho que ainda estamos num nível bastante bom.
Os restaurantes médios e do dia-a-dia que estão cada vez mais caros, não é?
Sim.
Tem um ticket médio sim. cada vez mais caro.
E eu acho sinceramente que há margem, há espaço para todos e há oferta para todos. Repara, o preço do nosso menu foi feito de acordo com o modelo de negócios que nós quisemos montar. E portanto, para ser viável e rentável para o projeto, para as pessoas que lá trabalham. E para todos. E, portanto,
onde é que tu costumas ir comer quando não estás a trabalhar no teu dia-a-dia? Restaurantes que gostes, onde gostes de comer?
Que não tenha que puxar demasiado pela cabeça e que não que mantenham no registro do relaxe e do desfrutar um bom dia de folga, que é uma coisa que tem acontecido raramente. Mas há restaurantes extraordinários em Lisboa.
Mas lembras-te de algum nome assim?
Para além do restaurante que já todos conhecem, que está super na moda hoje em dia, que é o Prado.
Ok.
Que é maravilhoso.
Pensei que ias dizer um tacho qualquer.
O António está a fazer um excelente trabalho e acho que é um restaurante. Eu não vou todas as semanas, mas acho que já fui. Gostava de ir muito mais vezes.
E dá para ir quase todos os dias, porque ele está sempre a mudar os pratos que faz.
Os Rolling Stones foram ao Prado.
Foram?
Uhum.
Estavas lá?
Ou então foram os Arcade Fire. Estavas já confundido.
Não, mas há outros restaurantes ótimos. A Taberna Sal Grosso.
Adoro Sal Grosso. Adoro.
A Taberna Sal Grosso é muito bom.
Eles abriram um novo restaurante.
Tem o meu prato favorito.
Que é, eu sei qual é. Já disseste, Rabo de Boi.
E agora tem o Salmoura, que é...
O Salmoura. Era em Alfama.
É.
Naquela rua... Sim.
Rua do Seco. Curioso. Quero ver. Ora, entretanto, mais uma mensagem. Eu disse que os ouvintes estão a participar imenso. Uma mensagem também para ti, Pedro.
Uma coisa, a lista de espera para marcar uma mesa é longa, é muito complicado. E a ementa, sabemos com antecedência ou apenas é desvendada no momento do dia do jantar? Obrigado.
Aham, boa pergunta.
Então, começando pela emenda, a emenda funciona da mesma forma como nós vamos jantar à casa de um amigo nosso. Nós não sabemos o que é que vamos comer. Portanto, o menu tentamos trabalhar com os produtos mais em época possível, respeitando os seus ciclos, e portanto varia bastante. E portanto não me faz muito sentido num projeto deste género termos um menu fixo e estar a informar previamente quais é que vão ser os pratos.
Mas tem, naturalmente tem espaço para que digam restrições.
Claro, exatamente. É uma coisa muito importante, que é, estou a ser sincero, não temos espaço para aceitar vegetarianos. Portanto, há restaurantes que aceitam, nós não conseguimos. É muito complicado em termos de logística.
Mas é um objetivo vosso no futuro vir a desenvolver essa
Sinceramente,
capacidade?
Acho... Eu diariamente não como carne nem peixe em casa. Agora, quando vou jantar fora, se vou com essa preocupação, não, mas isso é o meu ponto de vista. Acho que se é para ter uma experiência deste género, este não é um sítio para pessoas com, para vegetarianos ou para outro tipo de, ou fishetarian. Como é? Pesquetarianos?
Não sei bem dizer.
Sim, também não risco.
Que ingredientes é que tu estás
agora? Mas sim, deixa-me só concluir isto das restrições, que eu acho que é uma coisa importantíssima. Claro que sim, há intolerâncias que são graves, e temos imensa atenção a isso. Como frutos secos, marisco, se temos alguém grávido na sala. Claro que sim. E sim, se alguém for alérgico ao ostra ou alérgico a algum ingrediente, obviamente que vamos ter todo o cuidado e vamos personalizar o menu ao máximo para ir de encontro aos pedidos das pessoas.
Que ingredientes é que tu estás agora interessada em explorar e que estás eventualmente a descobrir?
E em transformar, não é?
E em transformar.
Tu és uma espécie de transformista.
Por acaso não me considero nada disso. Gosto muito de me deixar levar pela naturalidade das coisas. Neste momento tenho estado a explorar outro tipo de produtores que não tinha acesso enquanto estava no Alentejo. Portanto, tenho um mundo muito mais vasto agora.
Tais como?
Como a Hortelão do Oeste, por exemplo, que tem 200 e tal variedades de tomate ali na região de Torres Vedras. E pronto, há uma série de coisas muito interessantes, desde licores que eles fazem, outros produtos. E portanto, é um dos fornecedores, há vários. Estamos a trabalhar com a Quinta de Poial também, de Azeitão, que agora cada vez mais temos uma ligação muito mais próxima com eles do que antes. Entre coisas muito mais pequenininhas também. Estamos a desenvolver uma cerveja, espero que consigamos pôr isso em prática o mais rápido possível, com os tipos do sal grosso.
É uma cerveja.
Boca negra, boca suja. Boca suja.
Boca suja?
Sim. Não é a marca da nossa cerveja, mas é o projeto deles de cervejas. Mas, eles fazem lotes muito, muito pequeninos e a cerveja é muito, muito boa. E estamos a desenvolver um para o Ceia.
Que eles têm agora no Salmoura, essa cerveja.
Que eles têm agora no Salmoura, que é muito bom, e acho que toda a gente devia passar por lá para experimentar.
É vizinho, é teu vizinho agora.
É verdade.
Estou a ficar com fome. Deixa-me colocar aqui mais uma pergunta.
Boa tarde a todos os ouvintes da Prova Oral. Recordo-me daquele programa que tiveram em relação aos pratos típicos portugueses e qual é que era o mais tradicional. Pergunta para o convidado, para ele, qual é que é o principal prato português? Obrigado.
Eu adoro esta pergunta, e já foi alvo de intenso debate neste programa. Qual é o prato mais tradicional português? Qual é que achas que é o prato mais simbólico?
Na minha vida, o prato mais simbólico?
Na tua vida, e depois o que é que tu achas que é a percepção pública?
É que percepção pública é diferente de cultura gastronómica portuguesa e diferente de o que é tradicional.
Mas na tua vida, qual é?
Na minha vida? Talvez seja petingas assadas no forno, carregadas de vinagre, louro e alho, com arroz de tomate.
Uma espécie de escabeche.
Mais ou menos, elas ficam bem crocantes. A minha avó, pronto, limpava as petingas, passava as petingas, aquelas bem, bem pequenininhas, por farinha, por sêmola de milho, ficavam super crocantes, carregadas de vinagre e de azeite, é maravilhoso.
Olha, talvez. E qual é aquele que tu achas que deveria ser eleito como o prato nacional? Ou que tu achas que basicamente as pessoas acham que é o prato nacional? Há dois que são muito referidos.
Isso é uma pergunta que me pode vir a dar problemas. Eu, portanto, vou abordá-la de outra maneira.
Então eu posso dizer que as pessoas dividem-se sobretudo bacalhau ou cozido à portuguesa.
Ok.
O Alexandre Silva, quando esteve aqui, disse peixe grelhado.
Disso.
Em geral.
Peixe grelhado. Sim, peixe, mas é verdade, ele tem a sua razão nisso, claro. Não sei, eu sou um louco por cozido de grão. E ensopado borrego.
Já não me lembrava que isso existia.
A gastronomia alentejana acho que tem tanta coisa. Uma sopa de cação.
Eu comi um cozido de grão incrível.
É maravilhoso.
Perto de Beja, adorava dizer.
Já foste à Adega Velha?
Não.
Tens que ir. É incrível.
A Adega Velha era perto ali do Esporão.
Sim, em Mourão. Maravilhoso.
Eu lembro-me, fui uma vez almoçar aí e depois já não tivemos capacidade para irmos à Adega. Foi isso que aconteceu. Ora, vamos ouvir um outro ouvinte.
Boa tarde, prova oral. A minha irmã está solteira e gostava de saber se o Pedro também é solteiro. Confirmas, Marcela?
Claro que sim.
Obrigado.
Marcela, então, Marcela.
Isto é ótimo.
Não sou, sou casado há 2 anos já.
Ah, e tens um filho?
Não.
Não tens. Pronto. Já agora, olha, algo que lembrei-me agora mesmo. Tu tiveste um acidente que foi delicado. O que é que te aconteceu?
É verdade.
Foi há 1 ano, quase.
É verdade, foi dia 27 de setembro de 2017. Não, houve uma pequena explosão de gás no esporão, na cozinha do esporão, e pronto, queimei a parte inferior dos braços e mãos e pescoço. Mas está tudo bem.
Ficaste com algumas mazelas disso, ou não?
Fiquei com algumas, tenho que ter bastante cuidado com o sol e fiquei com algumas marcas que... Pronto, prefiro não me relembrar disso, acho que aprendemos com os erros e pronto.
Pronto, é um acidente. Olha, vamos ouvir aqui esta mensagem. Será mais alguém com uma irmã? Vamos tentar perceber.
Olá, Alvin, olá, convidados, olá, prova oral. Epá, esse arroz, a minha técnica é muito parecida com essa, mas isso já é muito complicado, não é preciso tanta coisa. Fritar o arroz, fazer o refogado, pôr o dobro de água do que ponho de arroz, um bocadinho menos é boa ideia. Quando o arroz levanta a fervura, descer, tapar o arroz e não mexer mais até ao fim. Ah, quando começa a ferver e levanta a fervura, dar uma pequena mexedela com o garfo para soltar todos os grãos. Ferve, tapa o arroz, deixa desaparecer a água toda com um brando até ao fim e sim, tapar com pano, se o arroz não falou que servir, também ajuda a secar.
O que é que te pareceu esta explicação, Pedro?
Parece-me quase tão complicada como a minha.
Tá.
Não, mas espera. É
a tua,
isso.
Mas sintetizada.
Mas, acho que sim.
Está
sintetizada. O meu papel é complicar as coisas também, portanto.
Isto é que és chefe, também estivesse para
obrigado,
aqui e dissesses
obrigado, caro,
igualzinho ao nosso ouvinte, era muito estranho.
Claro. Olhem esta mensagem.
Olá, boa tarde ao convidado, chefe, à Catarina e não ao Alvin. Porque normalmente só o cumprimentam a ele e não às apresentadoras.
Ora bem.
Mas queria perguntar ao convidado qual foi as melhores coisas que ele comeu e bebeu, e onde, já agora, e as piores também, porque vai ser giro.
As pessoas adoram saber isto. Quais foram as... Bem, tu relembra aqui que a cozinha asiática está completamente na moda, não é?
Sim.
E tu estiveste no continente asiático também.
E estive no Sri Lanka o ano passado e foi dos melhores sabores que provei. Foi
no Sri Lanka?
Foi um caril torrado de jaca.
De jaca?
Jaca é um fruto que pode chegar aos 10 quilos e que... É enorme.
Caril torrado de jaca.
Sim, então eles torram as especiarias muito mais do que o normal, até ficar até a masala, que é nome dado à mistura de especiarias, ficar completamente escura. E fazem um leite de coco e com cebola e pronto, levam uma série de outros ingredientes e cozinham a jaca, esse tal fruto enorme, que é da família das anonas e da. Uma série de outros, e cortam em cubos grandes e ganham uma textura quase de carne, mas é vegetal e tem um sabor bem interessante.
Vais tentar reproduzir isso no teu restaurante?
Não, claro que não.
É mesmo difícil encontrar jaca aqui em...
Em Portugal.
Em Portugal,
já provaste?
É? Eu nunca comi jaca.
Nunca comi jaca?
As pessoas que falam de jaca, tipo no Brasil, por exemplo, adoram, são doidos e por aquilo.
Agora fiquei com muita curiosidade por jaca. Preciso que alguém envie uma jaca para este programa para provarmos.
E uma das outras coisas que provei, também adorei, é um fruto que se chama wood apple, que é muito, muito rijo. Tem que se usar um martelo para abrir ou então atirá-lo com força ao chão. E é do Sri Lanka também. E há numa série de outros países tropicais. E que tem um sabor muito mais intenso do que o mangostão. E o mangostão já tem um perfume incrível. Aquilo é mesmo, mesmo. É, cheira quase a fruta podre.
O
Mas é bom,
apple.
É muito bom. O
e,
apple.
E a pior coisa que comeste?
Não me lembro.
Não te lembras ou não te queres lembrar?
Não me lembro. Algo estragado, provavelmente.
Sim, é mais difícil essa pergunta. Já agora.
Sim.
Olha esta.
Boa tarde. Era Olá. Para saber se o restaurante tem acessibilidades para cadeira de rodas. Obrigado.
Claro que sim.
Boa.
Temos sim, senhor. Até porque é num piso térreo. E sim.
Ok. Bem, sei lá, num piso térreo é mais fácil. Sim. Espera aí.
Boas, pessoal. Queria só fazer uma pergunta ao Pedro. Qual era o prato que ele mais se orgulhava de cozinhar, ou que mais se orgulhou de cozinhar até ao momento? Obrigada.
Os ouvintes estão muito participativos. Estou a gostar imenso disto. Então, Pedro.
Isto é uma pergunta muito difícil mesmo. Não sei. Sinceramente, felizmente já houve uma série de pratos que eu e a minha equipa conseguimos desenvolver, que trouxeram ao de cima emoções por parte de quem experimenta, e isso para mim é o que me deixa mais orgulhoso quando estamos no lado de quem está a servir os clientes. Não consigo especificar, não tenho orgulho específico sobre por um prato.
Tu não tens assim um hit, um prato que toda a gente associa?
Não, acho que nunca quis. Acho que nunca fui conceptual a esse ponto.
Isto é, não tens um hit single?
Ah, não. Eu acho que isso tem que ter uma. Pronto, são pratos que têm que ser vendidos de outra maneira e têm que ser apresentados de outra maneira e têm que continuar no menu durante muito tempo, e como eu acredito que os pratos devem acompanhar as estações e os ciclos de cada produto, então é um bocadinho impossível.
Olha, ainda não falaste sobre azeite.
É verdade, este ano não, 2017 foi o primeiro ano em que eu e os meus irmãos nos aventurámos um bocadinho mais a sério pelo projeto das azeitonas. Ficámos com um terreno pequenino de olival, centenário, abandonado, que foi explorado pelo meu avô há mais de 70 anos atrás. Entretanto,
é onde?
É nas Moreiras Grandes. E o azeite é produzido nas Moreiras Pequenas.
Ok.
Torres Novas e Tomar.
Mas eu estou a sentir. Estes nomes dão. Há aqui uma história. Estou a sentir aqui a história das Moreiras Grandes e das Moreiras Pequenas.
Então, o meu avô era das Moreiras Grandes. Casou-se com a minha avó e foram morar para as Moreiras Pequenas. Uma aldeia em que não havia praticamente nada. E pronto. Entretanto, o meu avô construiu uma casa com um lagar, com uma vinagreira, com uma destilaria, onde havia animais, pronto. E tudo ali funcionava um bocadinho à volta daquela casa. Entretanto, foi-se perdendo. O meu avô morreu muito cedo, num acidente de automóvel, tinha 40 e poucos anos. E pronto, a minha avó ficou com os meus tios e com a minha mãe, e portanto acabou por deixar isso, e esses projetos acabaram por ir um bocadinho por água abaixo. E nós agora queremos revitalizar isso aos poucos.
Tem um nome, esse azeite?
Não. Provavelmente vai se chamar Azeite das Moreiras, ou Azeite Moreiras, ou alguma coisa do género. Fizemos uma tiragem de 300 litros o ano passado, portanto isto corresponde mais ou menos a 3 mil quilos de azeitona. E pronto, é um azeite muito verde, em que apanhámos azeitonas verdes e foi extraído a frio e pronto.
Vocês não o comercializam, não é? Falta dizer isto, porque parece que estamos a vender.
Não, conseguimos comercializá-lo todo, é um lote muito pequenino e portanto é o azeite que estou a servir no restaurante. É um azeite muito gastronómico, não é um azeite sinceramente que seja para cozinhar. É um azeite temperar.
Nesse teu restaurante, vais ter o teu azeite, vais ter a tua cerveja, vais ter a tua comida.
É essa a ideia. É como se estivesse
Tens o teu
como
pão.
Se eu fosse jantar
também,
à tua casa.
Tens o teu
Sim.
pão.
Claro.
Adoro esse conceito. Olha, notícia de última hora.
Teresa Guilherme vem.
Jaca em Lisboa.
Olá, boa tarde a todos. É só para dizer que Jaca é ótimo e às vezes há à venda no El Corte Inglês.
Claro.
Já
muito
comprei
obrigado.
Lá.
Mas fresca.
Embora não tenha sido muito boa, porque estava verde, mas no El Corte Inglês às vezes. Que, okay, pronto, okay. É preciso ter sorte, mas se perguntarem lá qual é a altura do ano em que há, eles chegarem em forma.
Fresca, portanto.
Muito obrigado.
Portanto, informação útil. Há jaca no
quando
El Corte
Inglês.
Quando
tu disseste, notícia de última hora, eu achei que era sobre a Teresa Guilherme que ias falar.
A Teresa Guilherme não vem esta semana, mas vem para a próxima. E vai trazer, disse-me ela hoje, notícias explosivas.
Explosivas foi a palavra que ela usou?
Ela usou a palavra explosivo.
Será que ela
novidades,
é
ela disse, não vou esta semana, vou para a próxima com novidades explosivas. Me aguardem.
Será que ela também é uma contratação desta rentrée de alguém?
Neste momento o Pedro está a mostrar-me a imagem daquilo que ele comeu, a famosa Udepal, não é? Eu estou a mostrar aqui para a transmissão do Facebook, até para angariar mais umas visitas. Estou neste momento a mostrar a imagem do que ele comeu na... Onde foi? No Sri Lanka.
Exatamente,
no Sri Lanka. Uma pergunta gastronómica.
Olá novamente, uma última pergunta. Eu tenho a ideia que a cozinha portuguesa não é tão conhecida lá fora como a espanhola ou a italiana, por exemplo. Qual é a razão para isso?
Infelizmente não sei, mas é algo que estamos a tentar mudar. E sim.
Mas é verdade.
Claro, infelizmente.
A comida italiana tem muita. Os imigrantes italianos têm uma grande responsabilidade nisso, não é?
Eu acho que não nos sabemos ainda vender com o devido respeito.
Eu também acho.
Chegaram a Hong Kong e ver custard tart em vez de pastel de nata. E pizza é pizza, certo? Pizza é pizza em todo o lado do mundo. Certo? Não é uma.
Não é uma tradução.
Não é uma tradução.
Não é uma tortilha com queijo e tomate, não é uma massa com.
Como é que se chama? Como é que é no Reino Unido?
Os
pastéis de nata?
Custard tart.
E mesmo no Reino Unido, em Hong Kong, até no Sri Lanka.
Sim, mesmo aqui em Lisboa, se tu quiseres falar sobre isso a um estrangeiro...
Deves dizer pastel de nata.
Deves dizer pastel de nata, mas muitas vezes a tradução em muitas casas de pastel... Essa tradução...
Eu acho que não sei... Pronto, ainda tentamos muito ir ao encontro e não assumir a nossa personalidade.
Deixa-me só dizer que a Cláudia Pinheiro comenta aqui no Facebook a propósito da jaca comi cortada à catanada no Brasil. Achei doce demais, não gostei e fiquei toda molada. Gonçalo Neves diz: Moreiras Grandes, grande terra. Passei a minha infância na Rechaldia, terra do meu pai, a poucos quilómetros das Moreiras. Conheces,
Pedro? Claro que sim.
Ah, ok. Encontrei jaca no continente, diz a Cat Cochufel, penso que é assim. A Carla Reis diz: temos jaca biológica na loja Mundo Saudável no Algarve. É incrível.
Incrível. Os nossos ouvintes são por demais úteis.
O Mário Mesquita faz aqui uma pergunta pertinente: porquê é que se insiste em chefe sem E no fim?
Há muita gente que escreve chefe com E no final.
Mas a grande maioria das pessoas diz.
É uma palavra quer dizer, que vem da tradição francesa.
A profissão é cozinheiro, por isso.
Sim.
Olhem.
Boas, pessoal. Queria só fazer uma pergunta ao Pedro: qual era o prato que ele mais se orgulhava de cozinhar, ou que mais se orgulhou de cozinhar até ao momento? Obrigada.
O vinho está insistente nesta pergunta.
Está insistente, já respondemos a essa.
Boa tarde a todos. Uma salva de palmas para este homem que acabou de dizer que tem um terraço no espaço. Hashtag basta de rooftops.
Eu adoro isto.
Eu adorei o elemento sonoro das palmas.
Das palmas.
Estava muito bem conseguido.
Muito boa. Temos aqui uma pergunta sobre arroz. Peraí, mas antes dela, uma outra intervenção.
Boa tarde. Era para saber se o restaurante tem sensibilidade.
Ah, sim, esta já ouvimos. Esperem lá.
Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Ângelo Valente e prato, sem dúvida nenhuma, mais típico português é a grelhada mista com arroz e batata frita. Vocês vão a todo lado e em todo lado há sempre alguém que serve. isto. Um grande abraço para todos.
Aí está, Ângelo Valente já foi convidado deste programa. O Ângelo Valente.
A lista e o Bitoque, eu acho que estão ali a par um do outro. O Bitoque não.
Bitoque?
Claro que sim.
Eu acho que é insultuoso para
a grelhada mista. Não, estou a dizer, com a grelhada mista estão, eu diria, estão no mesmo nível de popularidade.
Sim. Uma pergunta sobre arroz.
Olá, Provaral, olá, Alvim. Fala o Sérgio Rezende, teu amigo. Gostava de perguntar ao chefe porque é que às vezes o arroz fica pegado no fundo do tacho. Já que falaram tanto de arroz, esta é uma dúvida que me acontece frequentemente e eu ainda não percebi porquê. Obrigado.
Então, isso pode acontecer por várias razões. O facto do lume poder estar muito forte no início, ou deixarem demasiado, ou colocarem pouca água, a água vai ser absorvida pelo arroz, não vai chegar e o arroz vai secar antes de estar totalmente cozinhado e vai pegar no fundo, e às vezes pode até mesmo queimar, ou então do próprio tacho, que há tachos que não são muito bons em termos de acabamento, devem usar sempre um tacho. O ideal é ser um tacho de ferro pesado que conduza bem o calor, ou pelo menos um tacho que já tenha alguma altura de fundo. É o ideal.
Olha, há cerca de talvez um mês, no entanto, entrevistei aqui o Alberto Adrián, irmão do famoso
Ferran Adrián. É verdade.
E na parte final desse programa, de resto, esse programa contou também com a presença do Alexandre Silva, isto porque eles iam fazer um jantar a quatro mãos. Eu desafiava o Alberto Adrián a ensinar-nos alguma coisa na rádio. Eu sei que é muito mais difícil porque estamos na rádio, não há imagem. Isto é, há imagem através da transmissão no Facebook. Mas esse é o meu desafio para ti. Consegues ensinar-nos alguma coisa para testarmos em casa? Ou uma coisa simples.
Consigo. Uma das coisas mais frequentes e erros mais frequentes das pessoas que se aventuram neste mundo culinário é fazer um bife. Fazer um bife básico em casa. O que eu sugiro é: comprem um bife com alguma altura. Duas horas antes de o cozinharem, tirem do frigorífico para ganhar temperatura ambiente. E depois, com uma frigideira muito, muito, muito quente e com um fio de óleo, coloquem o bife na frigideira. Não coloquem sal. O sal vai tirar os sucos da carne e vai fazer com que a carne coza em vez de caramelizar. E portanto, não é essa a ideia. Portanto, no final, coloca-se sal. De caramelizar bem de um lado, caramelizar bem do outro, tirar a carne, deixar descansar cá fora, isto para que o calor que está à volta da carne penetre na carne. Isto vai acontecer, vai fazer com que toda a cozura seja homogénea e não vão ficar com um bife seco por fora, cinzento e depois rosado no meio. Vão ficar com o bife todo vermelho. Pronto, e depois de ele estar descansado, assim que tiver morno outra vez, coloquem 1-2 minutos no forno. Só para dar alguma temperatura, deixem-me descansar novamente e está pronto a cortar.
Eu gosto destas dicas,
são muito úteis.
O truque
é feito.
Descansar a carne.
Já agora, há algum chefe que tu sigas de uma forma militante? Tens alguma referência a nível internacional?
Eu acho que eu tenho várias referências. Não tenho um que siga de forma militante, mas tenho várias referências.
Olha, quais são?
Pascal Barbeau, Pierre Gagner, todo o projeto do Noma, acho que qualquer um de nós cozinheiros que estão a liderar projetos, acho que os seguem de uma forma quase diária e percebem o dinamismo que esse projeto traz ao mundo.
Chegaste a ir ao Noma?
Não, infelizmente nunca fui.
Última mensagem deste programa é uma pergunta sobre crianças.
Olá, eu gostaria de perguntar se aceitam crianças para jantar e, aproveitando a oportunidade, saber qual é a vossa opinião sobre a polémica que está a ser bastante discutida na Alemanha e em Espanha em não deixar entrar crianças em restaurantes.
Então, eu acho que há restaurantes para todos os gostos, há restaurantes para todos os públicos, e portanto há uma margem de escolha enorme neste momento. Nós recomendamos que a partir até aos 12 anos não é um espaço mais confortável para as crianças estarem à mesa. São muitas horas, são pessoas desconhecidas, é um ambiente que não é apenas com os pais da criança, e portanto recomendamos crianças acima dos 12 anos, aproximadamente.
Muito bem. O Pedro Pena Bastos esteve aqui para falar sobre gastronomia, para falar sobre azeite, para falar sobre a sua vida, mas sobretudo para falar sobre o projeto que aqui trouxe. Chama-se Ceia. É uma mesa apenas para 14 pessoas, que está à vossa espera de quarta a sábado, só à hora do jantar, e que fica justamente
no Campo de Santa Clara,
que é basicamente na Feira da Ladra. É isso.
À terça e ao sábado é a Feira da Ladra.
Eu fiquei com muita
Lidem
vontade.
Com isso.
Muita vontade.
É muito fácil estacionar o carro e é uma zona muito sossegada à noite. E pronto. Eu espero por vocês todos lá.
Eu vou lá com a Catarina Moura.
Vamos,
não é?
Lá, vamos lá, está ligado.
E depois vamos fazer aquele jantar para todos os ouvintes da Provaral em tua casa, não é?
Sim, sim,
que defenderam hoje, não é, Catarina?
Sim.
Bom, nós estamos de volta amanhã à mesma hora. Obrigado, Pedro.
Obrigado.
A seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.